Mentalidade colonial. Barbosa Lima Sobrinho. O Código Penal não foi omisso, nem desatento, quando, no seu artigo 354, considerou crime de prevaricação retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a expressa disposição da lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Não estará incluído nesse crime a alienação do patrimônio público, sem autorização expressa de seu dono, a União, o Estado ou o município. Há que levar em conta que o presidente da República ou o governador do Estado ou os prefeitos das cidades brasileiras não são donos efetivos dos bens públicos da União, do Estado ou do município. São apenas administradores, no período de tempo do mandato que lhes foi conferido pelo eleitorado nacional, estadual ou municipal. E tanto é assim que, no termo do respectivo mandato, passam a ser tão somente usufruários de bens que não lhes pertencem, como qualquer cidadão da União, do Estado ou do município. O que não afeta o destino do bem público, que continua a prestar serviços ao povo da União, do Estado ou do município. Nem há necessidade de possuir maiores conhecimentos. Basta saber quem é o dono efetivo do bem público. Evidente não é o presidente da República, nem o governador de estado, nem o prefeito. Se o poder executivo não é dono dos bens públicos, o mesmo se pode dizer do Congresso Nacional, do Poder Legislativo dos Estados e também da Câmara de Vereadores. O dono efetivo dos bens públicos é o povo, pois que foi com os seus recursos, através dos impostos, que foi possível a existência desses bens, seja da União, como dos Estados ou dos municípios. Bens que foram criados através do pagamento desses impostos, de que tanto a União como os estados e os municípios foram meros arrecadadores durante o período de seu mandato. O eminente jurista Rodrigo Octávio escreveu um livro memorável com o título Do Domínio da União e dos Estados, segundo a Constituição Federal. Na página 64, distingue entre os bens públicos federais, estaduais ou municipais em duas classes: os de uso comum e os patrimoniais, que correspondem aos que ele classifica como domínio público e domínio privado do Estado. Não há realmente como deixar de aceitar essa distinção, até mesmo sob o aspecto de sua alienação. Tanto mais que nos países ricos, como a Inglaterra e, sobretudo, os Estados Unidos, contando com o capital de seus milionários, que tomaram a iniciativa de montar eles próprios os serviços de utilidade geral e obrigou o Estado, em defesa da comunidade, ao exercício de uma função fiscalizadora, que sempre levou em conta as necessidades dos humildes e da pobreza, para que o serviço público não se transformasse num privilégio dos ricos. Destacou-se não somente na sua atuação pessoal, como nos livros que escreveu John Bauer, que também valeu como mestre dos brasileiros que tiveram a responsabilidade de cuidar das necessidades e dificuldades de se falerem desses serviços ou dessas concessões de serviços públicos. Um precedente que trouxe como consequência não só a propaganda de muitos livros sobre a matéria, como o desenvolvimento da ação fiscalizadora da autoridade pública. Já no Brasil, a situação era outra. Ou não havia capitais suficientes para a presença dessas empresas, que tomavam a seu cargo a execução de serviços públicos, ou os capitais existentes tinham receio de,